autorregular-nos sentando-nos, não há voz off para ir orientando os nossos trabalhos, que vão ser, digamos, num uso, não direi austero, mas pelo menos atento do tempo, até porque eu estou com um jet lag de 5 horas que regressei hoje de Washington, portanto, alguma falha em relação aos nossos trabalhos tem a ver com isso. Muito bem. Tenho a indicação que estão três senhores eurodeputados, não é? Que estão, era uma indicação que não estavam presentes, estão a caminho, mas nós vamos dar início a este nosso encontro. Eu começava por cumprimentar e agradecer a todos a presença, também a quem nos acompanha em sistema remoto, a senhora eurodeputada Catarina Martins, e também a senhora deputada Ana Vasconcelos Martins, que também está a acompanhar este momento, e agradecer o facto de termos tido uma adesão realmente total a este momento, que me pareceu que era importante assinalar agora, no início também da nova sessão legislativa na União Europeia, reforçarmos esta, ainda que de forma simbólica, mas a simbologia muitas vezes tem uma importância muito grande no que nós pretendemos afirmar, entre a Assembleia da República e os eurodeputados eleitos, também novo do povo português, para o Parlamento Europeu. Portanto, sem mais demoras, senhores presidentes da Comissão, das Comissões Parlamentares Permanentes, senhoras e senhores deputados ao Parlamento Português, senhoras e senhores deputados eleitos para o Parlamento Europeu, e eu agradeço o especial esforço de terem também estado aqui hoje, em particular, e passava desde já então às breves mensagens que gostava aqui de deixar expressas. Portugal precisa da Europa, 70% das nossas leis emanam das instituições europeias, 80% do nosso investimento público tem origem em fundos comunitários, muitos dos nossos problemas já não podem ser resolvidos apenas à escala nacional, e muitas das nossas oportunidades já não podem ser aproveitadas se contarmos apenas com nós próprios. E é por isso que me pareceu que faria todo o sentido sentar à mesma mesa a Assembleia da República e os eurodeputados portugueses para motivar uma boa relação de trabalho e abrir novas pontes a favor de Portugal na Europa e da Europa em Portugal. É uma iniciativa que me pareceu necessária, também me pareceu oportuna e que até agora nunca tinha sido feita. E fazemos-lo hoje pela primeira vez e tenho esperança que se torne, ou sonha a tornar também, uma tradição, e com isto venha a acontecer também no futuro. Queria deixar três breves mensagens sobre esta iniciativa inédita de que estamos hoje a dar corpo. A primeira, sobre a relação entre a Assembleia da República e o Parlamento Europeu. Os cidadãos escolheram há cerca de um mês 21 deputados europeus. Destes, se as contas não me falham, 19 são estreantes. Temos, portanto, uma renovação quase total da delegação portuguesa no Parlamento Europeu. Mas também temos 11 eurodeputados que, antes de o serem, já passaram por este Parlamento, que beberam a nossa cultura cívica, das tradições parlamentares aqui praticadas, e creio que isso também pode ser, e assim o desejo, um ganho para a Europa. Também não posso deixar de salientar, enquanto Presidente da Assembleia da República, o papel que a Assembleia tem na preparação e no acumular de experiência dos quadros dos vários partidos. Preparação para o debate democrático, para o escrutínio do Executivo, mas também para o trabalho legislativo e para o diálogo entre os partidos. Ao mesmo tempo, também nós aqui na Assembleia da República temos aprendido com boas práticas do Parlamento Europeu. Ainda recentemente introduzimos um novo sistema de gestão do tempo de intervenção dos senhores deputados e das senhoras deputadas, que é idêntico ao que se pratica em Bruxelas e Estrasburgo, ao que me disseram, porque eu nunca fui eurodeputado. Em segundo lugar, também um especial sublinhar de que os nossos novos deputados europeus são entre si também muito diferentes, na idade, na origem geográfica, no percurso pessoal e nos horizontes de vida, e, claro, no modo de encarar o mundo e na sua afirmação ideológica. É um dado que devemos ter em conta, mas é um dado que eu entendo que enriquece a representação do país. Não tenho, nem temos, naturalmente, nem o desejo, nem a pretensão de suprimir, atenuar ou minorizar as diferenças doutrinárias entre todos. Elas existem, são salutares e expressam de um modo muito vivo a diversidade das posições da sociedade portuguesa. Mas dentro das diferenças, podemos e devemos também trabalhar em conjunto a favor do que, em alguns momentos, é o interesse nacional. E há momentos ou temas em que esse interesse se sobrepõe aos partidários, seja a nível nacional, seja a nível europeu. E no contexto dos múltiplos desafios que enfrentamos na atualidade, em que as ameaças à democracia e à liberdade voltaram a estar no primeiro plano das preocupações das pessoas e dos responsáveis políticos, temas como a Política Comum de Segurança e Defesa ou eventuais revisões aos tratados derivados de potenciais alargamentos da União ou revisões, ajustamentos nos quadros financeiros plurianuais, são, entre outras, matérias que reclamam um esforço de conjugação das diferentes famílias políticas no sentido de otimizar o que melhor pode ser também para Portugal. E é por isso que eu próprio tenho falado muito da necessidade de construir consensos e falo hoje também aqui novamente. O que queremos fazer hoje é criar um consenso operativo, uma relação institucional e de trabalho que junte esforços para beneficiar também o país. Uma terceira e última mensagem sobre a importância e o papel dos senhores eurodeputados e eurodeputadas. Dizemos às vezes que os deputados europeus, tal como muitos portugueses espalhados pelo mundo, em particular em lugares de destaque, quer seja na política, na cultura, na academia, no mundo empresarial, no desporto, etc., que são embaixadores do país lá fora. Em certo sentido é verdade, mas não é a verdade toda. Um deputado europeu é um representante, mas um representante eleito. Carrega consigo a legitimidade do voto e a vinculação a um programa. Por outro lado, o deputado europeu é mais do que um representante, é um decisor, é um agente político com competências próprias, com capacidade de influência e de escolha. O país conta com todos, não apenas na tal condição de embaixadores de Portugal, mas na expressão concreta no trabalho legislativo, analítico, influenciador e estratégico. Quisemos organizar esta reunião inédita para criarmos também um novo e mais um formato de comunicação e para sinalizar a atuação e o apoio acrescidos ao trabalho que vão desenvolver real e diariamente em Bruxelas. Senhoras e senhores deputados, como todos sabemos, a Europa é uma obra feita a muitas mãos. Mãos socialistas, democratas cristãs, liberais, conservadoras, marxistas, ecologistas, etc. Mãos de várias geografias, percursos e identidades. É isso que diz a própria divisa da União Europeia, unidos na diversidade. A qualidade e o exemplo que cada um emprestar ao seu mandato constituem uma mais-valia para o reconhecimento da competência da participação portuguesa na formação da vontade europeia em benefício da Europa e de Portugal. Bom mandato a todos, é o que eu desejo em nome da Assembleia da República. Dito isto, para além de speaker, sou o orientador dos nossos trabalhos. Temos previsto que possam terminar às 16h30, portanto temos 1h30, não há propriamente tempo para cada um falar, mas com certeza a sua autogestão permitirá que todos os que desejem possam aqui também deixar o seu testemunho. Eu vou dar a primeira oportunidade de falar ao Dr. Bruno Dias Pinheiro para fazer um breve enquadramento operacional também do que nos espera.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu sou funcionário da Assembleia da República, sou a pessoa que está colocada em Bruxelas como representante da Assembleia da República em Bruxelas. Eu serei muito breve. Apenas para dar uma nota de que a Assembleia tomou a decisão em 2007 de criar um gabinete em Bruxelas, portanto já foi há algum tempo. A ideia de criar este lugar em Bruxelas é, no fundo, para que o Parlamento tenha o que se convencionou chamar uma antena junto à União Europeia, que é para obter informação em tempo real, obter informação para corresponder aos pedidos dos nossos deputados, mas também para fortalecer a relação que existe entre a Assembleia da República e os deputados ao Parlamento Europeu. A pessoa que está colocada em Bruxelas está inserida numa rede que integra todos os Parlamentos Nacionais da União Europeia, são 27 Estados-membros, mas são 39 câmaras parlamentares, portanto nós somos assim uma espécie de mini Nações Unidas dos Parlamentos, que é benéfico não só para saber em tempo real o que se passa nos outros Parlamentos, mas também para veicular aquilo que a Assembleia faz. É uma realidade muito heterogénea, há Parlamentos que têm 15, 16 pessoas, como é o caso dos alemães, e outros que têm menos pessoas. A função, no fundo, é acompanhar toda a atividade da União Europeia, toda a atividade, seja Parlamento Europeu, Comissão, Conselho, etc., mas com particular relevo para esta reunião, acompanhar o trabalho dos nossos eurodeputados. Com alguns dos senhores deputados já trabalhei noutras circunstâncias, tanto aqui na Assembleia como em Bruxelas, portanto podem esperar, no fundo, que eu vos vá bater à porta brevemente para encetarmos uma relação que corresponde àquilo que o Sr. Presidente disse há pouco. Esta dimensão política institucional tem em mim um braço técnico e administrativo para implementar este consenso operativo. No fundo era isto que tinha para dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu agora daria, antes de passar aos Srs. Presidentes das Comissões Permanentes, também para poderem, de certo modo, dar o seu contributo no que entenderem, aos Srs. Eurodeputados e Eurodeputadas que desejarem também dar algum contributo neste momento, seria o momento indicado, e temos duas maneiras de o fazer, ou por alguém que vai se antecipando e inscrevendo, eu aqui tomo nota, ou então, sim, então, Sr. Deputado Paulo Cunha, se faz favor.
Bom, muito obrigado, antes de mais, tendo sido um dos últimos a chegar, permite-me ser um dos primeiros a falar, beneficiando-me por esse atraso. Sr. Presidente da Assembleia da República, quero deixar-lhe uma expressão de muito agrado por esta sua iniciativa de, na antecâmara do início das nossas funções, que formalmente começam na próxima semana em Estrasburgo, de realizar esta iniciativa que é bem-vinda ao são convívio democrático entre instituições da Assembleia da República e os eleitos por Portugal ao Parlamento Europeu, que, como disse bem, tem uma relação tão forte quanto aquela que quer simbolizar com esta iniciativa. Também desejo-lhe que acompanhe de perto as referências que fez, as problemáticas a que aludiu e o sentido, a vocação de consenso estratégico em torno dos desígnios nacionais que aqui trouxe. Acerca disso, quero dizer-lhe que o mandato que eu procuro exercer aproxima-se muito daquilo que são os valores que estão na base deste espaço comunitário, desde a solidariedade, à coesão, ao crescimento económico, à competitividade, à sustentabilidade ambiental, geracional, entre outras, mas que há uma nova dimensão no contexto europeu que nos interpela e que nos, na nossa convicção, deve fazer procurar gerar o máximo consenso possível, que é o dossiê da guerra, da defesa, da agressão da Rússia à Ucrânia, que é uma dimensão nova que temos no contexto do exercício do mandato que aqui nos traz. Isso, por um lado, é importante que o alinhamento discursivo se concentre e que haja um consenso também a esse nível e de rejeição de atitudes, como aquela recente de Viktor Orbán, no contexto das visitas que realizou. Há outros aspectos que eu considero relevantes para que esta coesão europeia possa acontecer e para que a Europa funcione em bloco na defesa da paz e na luta contra a guerra. Por um lado, a regularidade do funcionamento das instituições comunitárias. E sobre isso, Sr. Presidente, dá-lhe nota de que o que vai acontecer na próxima semana me parece absolutamente essencial para que as instituições comunitárias possam, tão cedo quanto possível, iniciar as suas funções. Desde a eleição da Sra. Presidente do Parlamento Europeu à eleição que esperámos da Sra. Presidente da Comissão Europeia, depois da eleição do António Costa, nosso ex-primeiro-ministro, como Presidente do Conselho Europeu, são passos decisivos para que esse consenso possa formar-se, esse bloco europeu possa, de forma consistente, concretizar-se. Mas também dizer-lhe que no plano interno há aspectos relevantes que é preciso acautelar. Sabemos que a despesa também trará, a despesa na área da defesa será, obviamente, um dossiê relevante, e faço também aqui um apelo aos deputados da Assembleia da República para que esse aspecto seja um aspecto também a ponderar no momento da sua tomada de decisão, porque Portugal tem também um papel a desempenhar na construção de um pilar de defesa europeu. Muito obrigado.
Obrigado, só para... Faz favor, Sra. Deputada Marta Temido, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia da República. Permita-me que, em nome da delegação do Partido Socialista ao Parlamento Europeu, lhes dirija algumas palavras. Uma primeira, evidentemente, de saudação por esta iniciativa, pela sua originalidade, evidentemente, mas pelo seu caráter desafiante também, que nos convoca a fazer desta iniciativa, creio eu, mais do que uma iniciativa de início de mandato, mas também uma iniciativa de recorrência naquilo que é a forma como uns e outros somos chamados a desempenhar as nossas funções públicas, e a uma colaboração mais estreita, mais próxima, entre as nossas duas casas. Permita-me, naturalmente, que cumprimente com uma satisfação especial a todos os senhores presidentes de comissão desta Assembleia da República. Faço com muita emoção, também pela circunstância das responsabilidades que ainda me estão confiadas como deputada desta Casa, e que cumprimento também, naturalmente, todos os senhores e senhoras deputados que aqui estão e funcionários parlamentares, além dos senhores eurodeputados, da delegação, de todas as delegações, ao Dr. Bruno Pinheiro, a nossa antena junto das instituições europeias. Muito obrigada por tudo aquilo que, por todo o apoio que já nos foi dando e por aquilo que tenho a certeza que vai continuar a dar. Duas referências muito breves, na verdade três referências muito breves e muito práticas. Uma primeira para referir que me parece evidente que todos estamos bem conscientes dos enormes desafios que enfrentamos, que o nosso tempo nos traz, e também das enormes expectativas que os nossos concidadãos portugueses ou europeus têm relativamente ao exercício dos nossos mandatos. E ninguém perdoaria aos políticos, sejam eles eleitos ao nível nacional ou eleitos ao nível europeu, se não estivessem à altura desses desafios e dessas responsabilidades. E, portanto, este é, sem dúvida nenhuma, um tempo de exceção. E, por isso, creio particularmente relevante a menção que faz à nossa possibilidade de, como duas casas, duas instituições, duas entidades, dois parlamentos, podermos aprender em conjunto, pela minha parte e pela minha curtíssima experiência ainda informal no Parlamento Europeu. São já muitas as aprendizagens, umas positivas, outras, enfim, menos positivas, em que o comparador não compara tão bem, relativamente àquilo que podem ser os métodos de trabalho, e podemos aprender uns com os outros, isso é provavelmente uma fonte de ensinamentos importantes, mas depois também em termos de trabalho substantivo, aquilo que é a ligação, o alinhamento entre os dossiers que uns e outros acompanhamos é naturalmente muito relevante, e esse era o ponto que me parecia de destacar. Com a enorme generosidade que a vida me deu de ter estado até há muito poucos dias a participar na Comissão de Assuntos Europeus, e aproveito para saudar muito especialmente o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, pude experimentar esse alinhamento entre os dossiers que são discutidos a um e outro nível, e a referir que me parece muito importante que, para além daquilo que são os momentos formais que sempre existirão de articulação, nós possamos aprofundar o nosso trabalho, que tem naturalmente uma raiz partidária, mas tem também uma raiz geográfica, e nós não nos podemos esquecer dela. Muitas vezes, quando analisamos o comportamento de outros países, de outros Estados-membros e de outras delegações ao Parlamento Europeu, percebemos que, para além das questões das afinidades políticas, há afinidades geográficas muito relevantes e que nós, por vezes, não cuidamos tão bem quanto seria desejável. E, portanto, com estas palavras de circunstância, mas também muito sentidas, queria, em nome da delegação portuguesa, deixar esta saudação e esta esta disponibilidade para que esta iniciativa tenha consequência, tenha sequência e tenha resultados que também possam passar para a nossa sociedade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho aqui um pedido de inscrição também do Sr. Deputado Tanger Correia, que remotamente irá também dizer-nos umas palavras. Faz favor, Sr. Deputado. E agora ao deputado, no caso.
Sr. Presidente, Srs. Presidentes de Comissões, Srs. Deputados, Srs. Colegas Eurodeputados, em primeiro lugar, uma palavra de parabéns pela iniciativa. É uma iniciativa que vem exatamente na linha daquilo que o Chega tem vindo a dizer e que é, de facto, dar lugar a um maior conhecimento aos portugueses daquilo que se passa no Parlamento Europeu. É fundamental, esse conhecimento neste momento está num nível muito baixo e é fundamental que esse conhecimento aumente, até pela relevância que isso tem na vida e no futuro dos portugueses. Portanto, Sr. Presidente, os meus parabéns, os nossos parabéns e que realmente que vem na linha daquilo que o Chega tem sempre proposto. Por outro lado, eu gostava de dizer que, embora obviamente que seja um desafio novo, quer para mim, quer para o Chega, que nunca estivemos representados na Europa, temos alguma experiência, temos algumas esperanças, digamos assim, embora numa situação difícil, de que as coisas de alguma forma se encaminhem para a melhoria de vida dos europeus. Nesse sentido também, pode-se concordar ou discordar, mas acabámos de formar, como o Sr. Presidente sabe, um novo grupo no Parlamento Europeu, com 84 deputados, e que é, e o que vai ser, um marco fundamental em determinadas direções, nomeadamente naquilo que é a quebra, ou a possível quebra do federalismo a nível europeu. Ou seja, uma luta contra o totalitarismo que se está a querer impor na Europa e que nós que não queremos. Nós queremos que os cidadãos sejam eles a dirigir o futuro da Europa e não certas estruturas que vivem por si próprias e para si próprias. Peço desculpa de fazer esta menção, Sr. Presidente, mas eu acho que ela é fundamental porque representa, no fundo, aquilo que distancia os cidadãos dos seus dirigentes. E é essa aproximação que nós, a nível do Chega, gostávamos de fazer, essa aproximação entre cidadãos e dirigentes, que é isso que vamos tentar fazer nestes tempos que aqui estivermos e que esta iniciativa, volto a dizer mais uma vez, é muito positiva nesse sentido. É tudo o que tenho para dizer neste momento. Agradeço. Obrigado. E muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua iniciativa.
Muito obrigado pelo seu contributo. A Sra. Deputada Ana Vasconcelos Martins também, remotamente, pode agora usar a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia da República. Agradeço desde já o convite e também o felicito por esta iniciativa. E também gostaria de cumprimentar todos os eurodeputados presentes, deputados da Nação, e mais uma vez agradecer a oportunidade de aqui estar convosco e lamentando não poder estar presencialmente. E passo também os cumprimentos do meu colega João Coutinho Figueiredo, que também lamenta não poder estar presente aqui hoje. Falámos antes de eu me juntar a esta reunião e, portanto, as minhas palavras irão expressar também algumas das preocupações que o nosso eurodeputado também tem. Ora bem, a iniciativa liberal, tanto a nível nacional como agora na campanha para as eleições europeias, enfatizou sempre a necessidade de crescimento económico para Portugal e para a Europa. E para nós não se trata de pôr uma prioridade, esta prioridade à frente das outras, para nós esta é uma condição para a Europa, para Portugal poder dar resposta aos maiores desafios que tem pela frente. Não se resolve o problema que temos a nível de segurança e defesa sem capacidade de investimento e sem capacidade de atração de talento para fazer face aos novos desafios que a Europa enfrenta e Portugal consequentemente também enfrenta, e também não conseguimos fazer face a desafios como, por exemplo, dar resposta às alterações climáticas, à transição energética que devemos atravessar, sem capacidade de investimento e sem capacidade de atrair e fixar talento, um problema que é gravíssimo em Portugal e também começa a agravar-se na Europa como um todo. Portanto, todas as comissões, e aqui distingo algumas, nunca querendo passar a ideia de que há outras comissões menos importantes, mas comissões que são relevantes desta perspectiva que acabo de assinalar, é INCO, onde se fala de assuntos do mercado único, a ITRE para temas de indústria, a REGE para onde se discutem os fundos, e esse também foi um ponto que enfatizámos durante a campanha nas europeias, especialmente relevante ainda por cima para as regiões autónomas. Eu já agora recordo que sou dos Açores e fico muito contente que as regiões autónomas também estejam muito bem representadas entre os eurodeputados neste mandato, mas também comissões relacionadas com a defesa dos direitos fundamentais. Este mandato vai ser crucial para decidir um conjunto de matérias que poderão afetar os direitos fundamentais, e aproveito para recordar algo que estou certa que todos os eurodeputados e deputados da nação têm presente, mas nunca é demais recordar, que é em alturas em que nos defrontamos com crises, com situações de urgência, é muito fácil, com base nessas situações, justificar limitações aos direitos fundamentais. E, portanto, é uma altura para tanto a Assembleia da República como o Parlamento Europeu estar muito vigilante de quaisquer inovações legislativas, iniciativas legislativas que possam condicionar de algum modo os direitos fundamentais, e na medida que o condicionem, que seja por período limitado e proporcional àquilo que se pretende salvaguardar. E neste sentido, acho que seria um sinal muito positivo, já na sequência desta iniciativa lançada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que é vermos um maior envolvimento da nossa Assembleia da República no escrutínio das iniciativas europeias. Nós vemos outros parlamentos nacionais mais envolvidos, felicito aliás também a intervenção e o trabalho feito pelo Dr. Bruno Dias Pinheiro neste sentido, e a LIBE, a comissão precisamente onde se fala dos direitos fundamentais, dos direitos civis, é uma comissão onde se costuma ver muita intervenção de parlamentos nacionais, e gostaria de ver a nossa Assembleia da República mais envolvida. Para já é tudo, nós ainda estamos a começar, como o Sr. Presidente da Assembleia da República mencionou, a larga maioria dos eurodeputados são eleitos pela primeira vez, e portanto ainda temos uma curva de aprendizagem pela frente, ainda nem sabemos em que comissões iremos estar, e portanto espero que o trabalho aqui iniciado hoje tenha continuidade pelos próximos 5 anos. Muito obrigada.
Obrigado,
pela oportunidade mais uma vez.
Muito obrigado. Se lhe acontecer o mesmo que aconteceu a mim, quando fui pela primeira vez Ministro da Justiça, fiz na altura coisas que depois nunca mais fiz, porque era por desconhecimento, mas resultou. Portanto, aconselho a aproveitar isso, quando a gente não conhece bem e às vezes o bom senso aponta para outras coisas. Eu depois digo quais são os casos concretos em que isso aconteceu, e, portanto, às vezes é bom estar a entrar pela primeira vez nas coisas, que se questionam as coisas e conseguem-se resultados que, de outra forma, ficamos já viciados e não os fazemos. Senhora Eurodeputada Catarina Martins, faz favor.
Muito boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados e todas as pessoas presentes, cumprimentar especialmente o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, o Dr. Bruno Dias Pinheiro, e a forma como permitiram que eu entrasse na reunião assim. Peço-vos desculpa pela minha participação nestes moldes, e ainda por cima de uma forma bastante precária. Eu tinha aqui combinadas algumas coisas de transição hoje e, portanto, estou num gabinete que está a ser literalmente desmantelado neste momento, e eu tentarei estar na reunião o máximo tempo que conseguir. Eu registrei as palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República, concordo bastante, de que tendo nós, obviamente, posições muito diferentes em matéria de política europeia, e elas são claras, eu diria até que podemos até ter diferenças daquilo que encaramos, que é o interesse nacional em cada momento, é normal, a democracia é assim mesmo, que é importante que haja articulação em matérias em que, de facto, pode haver convergências, ou pelo menos a Assembleia da República pode ganhar por acompanhar debates europeus, e os eurodeputados podem ganhar por terem essa interlocução com a Assembleia da República. Eu, enfim, acabo de chegar para um novo mandato, não tenho experiência aqui, embora tenha, por motivos de outras funções, acompanhado bastante perto do trabalho do Bloco no Parlamento Europeu nos últimos anos, mas fui deputada à Assembleia da República durante bastantes anos e com muito gosto, com muita honra de ter sido, e fui também, participei também na Comissão de Assuntos Europeus durante algum tempo. Eu não queria tomar muito tempo, estamos a tentar perceber como é que pode haver articulação de outro ponto de vista, e eu com muita franqueza, se me permitem, partilhava convosco as duas reflexões que tive da minha participação na Comissão de Assuntos Europeus e desta dificuldade. É que, por um lado, é verdade o que disse a Sra. Deputada Ana Martins sobre as questões de haver pouca intervenção da Assembleia da República em alguns dossiês europeus. Mas quando nós olhamos para as estatísticas, pelo menos era assim há uns anos, a Comissão de Assuntos Europeus é aquela que mais relatórios faz sobre o que é decidido. O problema é que são relatórios que são sobretudo sobre o princípio da subsidiariedade e, portanto, é um trabalho burocrático, sobretudo burocrático, e muito pouco político e muito pouco de acompanhamento. E, portanto, eu, quando era deputada da Comissão de Assuntos Europeus, achei sempre que era bom uma reflexão de outro tipo, não tenho nenhuma solução, mas partilho esta que já era a minha reflexão. Achamos, na Assembleia da República, nós dedicamos bastante tempo, bastante empenho a questões europeias, mas ficamos, digamos assim, pela análise do princípio da subsidiariedade e não debatemos dossiês mais do que isso. E agora chega a minha segunda reflexão, que é onde é que eu acho que esse debate é muito importante. E é particularmente importante em alterações que, independentemente das nossas posições políticas sobre elas, e temos muito diferentes, e eu, quer dizer, não pretendo convencer as deputadas das minhas posições, não é esse o âmbito desta reunião, seguramente, mas há matérias que têm um impacto tal nas estruturas do próprio Estado português que precisavam de ser debatidas com mais profundidade. Dou um exemplo passado, ainda que eu tenha alguma esperança que seja reaberto, e um exemplo em curso de que vamos tratar agora seguramente. Exemplo passado, o Pacto das Migrações. O Pacto das Migrações, que o Bloco é muito crítico, mas não é sobre isso, não é por isso que quero falar dele, não é uma diretiva, são uma série de regulamentos que, quando entrarem em vigor, se aplicam imediatamente ao nosso país. Na verdade, nós não debatemos como é que o nosso país vai estar face a esse momento e quando isso acontecer. E, portanto, temo que, quando se começa a debater, debate-se um bocadinho sempre em perda. E aqui não estamos a falar de diretivas, em que há o debate sobre como elas são transpostas, como se adaptam à nossa realidade, estamos a falar de regulamentos que vão ser imediatamente aplicados. De outra forma, temos também diretivas que depois são transpostas, mas, na verdade, a direção do que está a ser feito precisa de ser acompanhado e preparado mais de perto. Eu chamaria a atenção, por exemplo, para as questões da União da Saúde e do que isso pode implicar até do ponto de vista da privacidade e dos dados, etc. Isto para não falar de muitas outras questões. Portanto, eu diria que talvez fosse interessante, e um bocadinho a partir de pedra, depois da conversa que tive com o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, brevíssimo ao telefone, sobre o que é que se poderia fazer, eu diria que talvez tivesse algum interesse conseguir identificar alguns dossiês que podiam ser sujeitos a um debate conjunto entre quem representa Portugal no Parlamento Europeu, portanto os eurodeputados portugueses eleitos, e a Assembleia da República. E acho que isso podia ser uma forma interessante de darmos continuidade a esta inovação que nos é proposta pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, e que eu saúdo.
Muito obrigado também pelo seu contributo e pelas propostas concretas que adiantou. Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os Sr. Presidentes, as Sras. E Srs. Presidentes de comissões, líderes parlamentares, demais deputados aqui presentes, o Dr. Bruno Dias Pinheiro. Queria começar por acompanhar a saudação que já foi feita ao Sr. Presidente da Assembleia da República pela iniciativa de realização desta iniciativa, passo o pleonasmo, dividido entre a participação à distância com a deputada Catarina Martins ou a presença na sessão, acabei por ser o último a chegar, mas ainda assim cá estou. Espero que isto não seja um presságio relativamente à possibilidade de compatibilização do exercício do mandato no Parlamento Europeu com a articulação que, no plano da Assembleia da República, acho que deve procurar ser feita no sentido dessa aproximação que esta iniciativa procura traduzir. Eu naturalmente queria sublinhar este aspecto, acompanho esta ideia da necessidade de uma aproximação do ponto de vista institucional, mas sobretudo do ponto de vista da substância do exercício dos mandatos no Parlamento Europeu com as competências próprias da Assembleia da República. Tenho, aliás, dessa relação uma ideia parcialmente feita sobre o caminho que pode ser feito. Digo parcialmente porque só tenho a perspectiva a partir da Assembleia da República. Espero não ter no passado criado dificuldades ao meu próprio futuro relativamente à possibilidade de concretização desse estreitamento, digamos assim, mas estou de acordo com aquilo que já foi dito. Porque me antecedeu relativamente às vantagens que julgo que podemos retirar de uma maior proximidade do ponto de vista da discussão política, naturalmente não querendo com isso significar o esbatimento de diferenças de opinião e de posicionamento, naturalmente elas são evidentes. Julgo que o decorrer da vida trar-nos-á elementos mais do que bastantes em que esse cruzamento vai ser incontornável. Algumas das questões que já aqui foram referidas a propósito da guerra e do militarismo, a propósito do caminho da arquitetura institucional da União Europeia e da conjugação ou não com o exercício de competências soberanas por parte dos Estados em relação a questões políticas e institucionais, mas também em relação a matérias do dia-a-dia da vida dos cidadãos, as questões da coesão económica e social, particularmente do aprofundamento dos direitos sociais e laborais que estando na ordem do dia um pouco por toda a Europa não deixam de ter essa dupla dimensão em que as competências nacionais se cruzam também com aquilo que é o exercício de competências das instituições da União Europeia. E portanto há um conjunto de matérias em que julgo que o decorrer normal da vida tornará evidente essa necessidade e julgo que há de facto um espaço, sobretudo a partir de reivindicações que durante muitos anos foram sendo feitas a partir da Assembleia da República com muitas razões de ser, julgo com vantagem para o país essa articulação e essa maior proximidade pode tem um caminho para ser feita e para ser concretizada e, portanto, da nossa parte estaremos inteiramente disponíveis para dar concretização a essa possibilidade de estreitamento do trabalho que pode ser feito entre a Assembleia da República e o Parlamento Europeu e naturalmente, quer na pessoa do Sr. Presidente, quer na pessoa dos Presidentes das Comissões Parlamentares, em que esse trabalho pode ter protagonistas destacados. Esperamos que essa proximidade possa de facto vir a concretizar-se. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Pedro, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada pelo convite. Eu cumprimento também os diferentes presidentes das comissões parlamentares, diferentes deputados aqui presentes. Queria juntar-me aos meus colegas eurodeputados na congratulação da organização deste encontro, que me parece bastante relevante no quadro do novo mandato que se inicia, cuja sessão constitutiva terá lugar na próxima semana e cujos desafios já foram antecipados e também explanados aqui pelo meu colega Dr. Paulo Cunha. O CDS continuará e quererá continuar a ter uma voz ativa nas áreas de justiça e assuntos internos, designadamente em três eixos, na área de combate à corrupção, nomeadamente com acompanhamento da Diretiva de Combate à Corrupção, que continuará os seus trabalhos lá em setembro. É uma peça legislativa fundamental para que a corrupção seja combatida de forma eficaz nos diferentes Estados-membros. Também no acompanhamento da implementação do Pacto de Asilo e Imigração. E, por último, a cooperação judiciária em matéria penal, portanto, tudo o que tem a ver com a troca de informações e aproximação dos sistemas judiciais dos diferentes Estados-membros, dotar as diferentes entidades e autoridades judiciais para um combate ao crime e terrorismo de forma eficaz. Uma segunda área que também me parece importante tem que ver com o desenho futuro da política de coesão, portanto o formato que a política de coesão terá, agora que se fala numa expansão da Europa a leste, parece muito importante que também tenhamos um acompanhamento de perto do desenho desta política, uma vez que sabemos que os custos de não coesão são altos, as disparidades normalmente traduzem-se em descontentamentos e esses descontentamentos são muitas vezes expressados nas urnas. por último, uma área que se calhar não é dada tanta relevância, mas que me parece muito importante, atrevo-me até a dizer que seria importante que se tornasse num desígnio nacional, a questão da gestão da água, fundamental para vários setores da nossa vida diária, desde a indústria, a agricultura, a saúde, e mais uma vez agradecer a realização do encontro. Obrigada.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Sra. Deputada Lídia Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Antes de mais, eu gostava de salutar esta iniciativa. Já todos, a grande parte o fez, mas eu acho que é muito relevante. Não é a primeira vez que eu estou aqui na qualidade de eurodeputada, mas é um exercício que eu acho, que me parece, que pode trazer muitos frutos. A interligação entre os dois parlamentos, creio que enriquece a democracia, não só europeia, mas a democracia portuguesa. E isto é fundamentalmente relevante quando pensamos na realidade muito mais complexa que vivemos hoje. Se pensarmos, por exemplo, que há 100 anos atrás ninguém falava de alterações climáticas e hoje em dia é um dos temas que marca a agenda política nacional e internacional, eu creio que é um dos pontos de convergência e, portanto, também salientar aqui o compromisso do Parlamento Português com a aprovação da Lei de Bases do Clima, que tentou acompanhar a Lei Europeia do Clima. Eu acho que são dois bons exemplos de como devemos tentar conjugar esforços para irmos ao encontro daquilo que é um bem maior, o nosso bem coletivo, o bem-estar, as futuras gerações. E dar aqui uma outra nota que tem que ver com a necessidade de estabilidade. Atravessámos um período, este mandato que agora chega ao fim, foi marcado pelo Covid, depois a seguir pela guerra, pelo início da guerra na Ucrânia, mas o Covid foi particularmente difícil de gerir, sobretudo para os novos eurodeputados que iniciaram funções em 2019, pela distância do seu trabalho a partir de casa e, portanto, pela distância da possibilidade de convivência e de socialização, que também é importante e que aproxima as pessoas e que aproxima as políticas. Referia-me à palavra estabilidade porque vivemos tempos de grande polarização, em que parece que o populismo marca ou quer marcar a agenda política e, por isso, acho que estamos no fórum certo para podermos encontrar consensos e encontrar no espaço da moderação as soluções que as pessoas procuram, e as soluções passam por várias dimensões, seja na defesa, na segurança alimentar, no ambiente, mas acima de tudo não esquecer que as políticas públicas têm o centro, ou devem ter o centro, cada um dos cidadãos portugueses e europeus. Eu termino dizendo que me parece também que este encontro, se puder ser mais regular, também tem aqui um outro lado positivo, que é o facto dos eurodeputados serem pelos tratados, por aquilo que está identificado nos tratados, deputados de todos os europeus, a verdade é que há sempre uma ligação especial ao Estado-membro de eleição. E, portanto, faz de nós, eurodeputados, um pouco como não nos substituímos ao trabalho dos embaixadores, mas temos uma aura de embaixadores do nosso país. E, por isso, acho que devemos tirar proveito dessa nossa pertença para podermos construir um Portugal mais justo, mais ambicioso e, claro, contribuir para os grandes desafios da União Europeia, da maneira que sabemos que o conseguimos fazer. Obrigada.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Nascimento Cabral, faz favor.
Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, primeiro, permita-me uma palavra de agradecimento por este convite e enaltecer, à semelhança dos meus colegas eurodeputados, esta iniciativa, porque de facto se torna fundamental estarmos todos articulados naquilo que é a defesa dos interesses nacionais, os interesses, obviamente, de Portugal na União Europeia, mas também permita-me que acrescente aqui os interesses regionais, pelos representados também pelas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Uma segunda palavra de cumprimento a todos os presidentes das comissões parlamentares, os representantes dos grupos políticos, senhoras e senhores deputados, dar nota de que, de facto, e aqui o Dr. Bruno Dias Pinheiro tem feito um trabalho excepcional naquilo que é a interligação da Assembleia Legislativa, da Assembleia da República, foge-me sempre aqui para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, mas da Assembleia da República, na relação com os eurodeputados. Eu tive a oportunidade também de trabalhar há já largos anos com o Dr. Bruno Dias Pinheiro noutras condições e, de facto, reconheço e enalteço aqui o trabalho que tem sido desenvolvido, que também, obviamente, se refere aqui à organização desta iniciativa. Dar nota também que esta interligação, e eu espero que longe estejam os tempos em que muitas vezes os pareceres da Assembleia da República e também das Assembleias Legislativas Regionais chegam às vezes ao conhecimento dos decisores políticos depois das decisões já estarem tomadas. Isso é algo que eu penso que será muito importante precaver, porque, por um lado, degrada a qualidade da decisão política e, por outro lado, também manifesta aqui alguma desconsideração para aquilo que são os decisores políticos a nível europeu em todos os seus Estados-membros. Dar nota também de que este será um mandato muito desafiante. Teremos a revisão do quadro financeiro plurianual, teremos a revisão das principais políticas comuns europeias e aqui dar nota também da continuação do apoio à situação da guerra na Ucrânia, à situação que os ucranianos estão a passar. Isto vai levar, sem que haja aqui qualquer, obviamente, qualquer restrição, um foco da atenção europeia para leste e que coloca aqui a dimensão atlântica da União Europeia num segundo plano. E o Oceano Atlântico é o oceano da União Europeia, é no atlantismo que nós crescemos, são nas relações transatlânticas os nossos parceiros privilegiados. Não sabemos o que vai acontecer também depois das eleições nos Estados Unidos e dar nota de que este recentramento no Atlântico tem que ser criado através do conhecimento, de investigação, de inovação. Temos várias propostas do Observatório Europeu do Mar Profundo. A questão do acesso ao espaço são áreas que nós consideramos fundamentais e que o Atlântico tem uma palavra a dizer e que Portugal também tem que ter esta palavra, correndo o risco de ficar cada vez mais periférico. E falando aqui da questão da periferia, deixe-me também dar aqui uma mensagem de defesa das nossas regiões ultraperiféricas, regiões autónomas, do Açores e da Madeira, que têm um estatuto próprio definido no Tratado de Funcionamento da União Europeia, no seu artigo 349, que tem que ser sempre protegido, não só a nível europeu, mas também a nível aqui da Assembleia da República. E aí também permita-me que elogie e cumprimento os nossos colegas eurodeputados eleitos pelos Açores. Também temos a felicidade neste mandato de termos de origem açoriana 4 eurodeputados, também temos um eurodeputado da Madeira, portanto as regiões ultraperiféricas ficam de facto bastante bem representadas e esperamos obviamente que tenhamos esta coerência e coordenação futura na definição das políticas. Permita-me terminar apenas com uma última nota. Nesta lógica que foi dita pelo nosso coordenador da delegação, Dr. Paulo Cunha, da competitividade europeia, temos de ter muita atenção naquilo que são as transposições das diretivas europeias. Em muitos casos há uma incompreensão dos portugueses quando se deslocam a Bruxelas, quando se deslocam a determinadas cidades europeias, em que parece que têm regras diferentes das nossas. E é muito importante nós termos aqui neste princípio da transposição das diretivas algum cuidado para manter sempre esta competitividade não só nacional mas também europeia e não haver aqui sempre um level playing field que permita que todos estejamos no mesmo patamar e não sejamos sempre os mais papistas que o Papa, digamos assim, mas acima de tudo estarmos sempre no mesmo patamar de competitividade. Mais uma vez agradecer e disponibilizar-me obviamente para tudo aquilo que considerar necessário, os seus presidentes das comissões e as senhoras e os seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição a nível de senhores e senhoras deputados e, se permitirem, então, começaria, se algum dos senhores presidentes das comissões desejar também dar o seu contributo, começando aqui por razão de natureza da própria comissão, pelo Sr. Deputado Telmo Faria.
Licença que lhe rouba aqui o micro. Muito boa tarde. Hoje é, de facto, um dia muito importante para os assuntos europeus. Eu gostaria de ressaltar que é muito pouco tempo desde que o Sr. Presidente da Assembleia da República me comunicou desta intenção e também lhe fiz sentir, enfim, de imediato apoio e da nossa vontade que, dos deputados que na Comissão dos Assuntos Europeus têm a obrigação de aumentar, em primeiro lugar, o europeísmo do Parlamento Português. É bom saber que o nosso Presidente, o nosso mais alto representante aqui no Parlamento, é o nosso primeiro aliado a tratar destes assuntos. Portanto, eu diria que há aqui uma espécie de extensão dos trabalhos dos assuntos europeus, à pessoa do seu Presidente, e o seu alto patrocínio dá-nos muita força e muito encorajamento. Outra coisa que nos encoraja é saber que dirigimos um convite, e eu prontifiquei-me a ajudar, fiz vários contactos com vários eurodeputados, e além de os felicitar, o que renovo agora aqui na presença de todos, todos, sem exceção, de todos os partidos, declararam de imediato o interesse e a vontade de iniciar esta colaboração. E, portanto, são os senhores, em primeiro lugar, que validam esta ideia, que lhe dão importância e que ajudam a iniciar um caminho que todos desejamos que seja estruturado e que venha para ficar. Porque, na verdade, a Comissão dos Assuntos Europeus tem uma relação com os Estados Europeus por via das suas competências legais, mas Vossas Excelências não estão aqui a título de nenhuma audição. Vossas Excelências quiseram estar aqui por decisão vossa, por uma decisão, se quisermos, política, voluntária, espontânea, e não a cumprir uma obrigação legal. Eu quero deixar isso bem claro porque faz toda a diferença. Nós lá teremos os nossos momentos das audições, lá teremos essas oportunidades de trabalhar nesse contexto. Depois ainda há uma outra coisa que eu acho que ajuda a fortalecer a importância do dia de hoje. É o facto de o Parlamento ter uma comissão que trata dos assuntos europeus, mas querer estender a todas as outras comissões parlamentares o arranque, digamos, desta iniciativa e destes trabalhos. E, portanto, que honra maior é para nós ver os meus colegas, e agradeço muito, porque a presença é naturalmente também um reforço, e acima de tudo vamos ser práticos, como disseram em várias intervenções, e o nosso Presidente da Assembleia da República também falou muito na palavra operativa, operacionalidade. Vamos ser práticos. A Assembleia da República tem esta beleza, mas que nos dá muitas vezes um peso e uma carga simbólica muito grande, mas todos queremos fazer coisas, todos queremos respeitar os mandatos, todos queremos fazer parte, se quisermos, cada um com o seu contributo da história, não é? Dando um contributo efetivo para resolver os problemas nacionais, e todos queremos, acima de tudo, ou sabemos que para construir uma metodologia de trabalho é fundamental haver proximidade. E eu parece-me que esta reunião, acima de tudo, pode ser muito marcada por essa ideia da proximidade. Primeiro, ficamos-nos a conhecer a todos. É importante ressaltar que nós estamos da delegação portuguesa, de 21 eurodeputados, 18, com 15 presenças físicas e 3 que não quiseram deixar de estar pela via digital. E, portanto, isso mostra, de facto, o sucesso da iniciativa, e um bom arranque condiciona, eu diria, estrutura com mais facilidade o sucesso futuro do nosso trabalho. E quando nós pensamos, e o gabinete do Sr. Presidente, e discutimos com o Bruno Dias Pinheiro, quem é que iria participar nas reuniões, ter os presidentes das comissões é fundamental para que nas áreas temáticas no futuro nós possamos ter estes corredores e estes canais de proximidade. E, portanto, não vamos só fazer isto dos assuntos europeus aqui no Parlamento, vamos fazer com que os assuntos europeus, no fundo, estejam em todas as comissões, em toda a Assembleia da República. Eu quero, para terminar-vos, também dizer que a nossa Comissão dos Assuntos Europeus está presente aqui nesta reunião, e quero agradecer também muito que os meus colegas deputados de todos os partidos estejam, ou de praticamente todos os partidos estejam aqui presentes. Há um lamento gracioso que eu faço, que é que a CAI perde 3 membros na próxima semana, oficialmente. Eu perco a minha primeira vice-presidente, que era a doutora, ou é ainda a doutora Marta Temido, mas perdemos com esta mensagem. Nós queremos estar ligados a vocês, nós queremos que vocês se liguem a nós e, portanto, isso vai continuar e, portanto, só vos desejo a maior das felicidades em que cada um na sua família política possa concretizar o vosso trabalho, mas depois também consigamos criar aqui uma espécie de um nível, de um outro nível, que seria um nível multipartidário, em que discutimos políticas europeias, os grandes temas, certamente, mas a um nível em que não estamos aqui a vincar apenas as posições de cada família ou o sentimento de pertença política de cada família. Naturalmente que isso tudo faz parte, nós já identificamos as identidades de cada um, mas é fundamental também pensar a Europa, digamos, a um nível acima, digamos, dessa família ou digamos, da nossa identidade partidária. Portanto, isso era uma coisa que eu gostaria aqui de deixar. Dizer-vos num segundo nível, que é, nós vamos ter uma audição pública sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia no início do ano e vamos também ter audições com os senhores deputados, mas eu deixaria uma proposta ao senhor Presidente, que seria esta: qual seria a periodicidade, digamos, dos encontros futuros? Fazíamos isto uma vez, mais do que uma vez por ano, em que altura do ano? Deixo isto, esta nota, porque as audições, essas obrigatórias, são feitas no início do ano e, portanto, talvez seria interessante cruzar ou no final, digamos, do ano político, antes das férias de verão, ou no recomeço em setembro. Portanto, eu deixava para, se quiserem discussão, ou julho ou setembro, como os dois momentos talvez mais interessantes. Dizermos, e mesmo para terminar, que a CAI está com, digamos, uma visão um pouco geopolítica do seu trabalho, portanto está a estruturar muitas atividades a nível nacional. Ontem mesmo criámos, Sr. Presidente, um grupo de trabalho para um ciclo de iniciativas denominado Europa no Parlamento e, portanto, esperamos também que possam participar nessa iniciativa. A ideia é estruturar um diálogo, um debate e uma interação social com a sociedade civil e com os especialistas a partir do Parlamento. Portanto, também queremos discutir de forma aberta a Europa e as suas políticas e a sua construção aqui e, naturalmente, em todas as nossas participações internacionais, defender a nossa visão, seja atlântica, seja mediterrânica, nas reuniões bilaterais que, por exemplo, quer as reuniões interparlamentares que fazemos, seja nas reuniões que eu tenho que participar ao nível, por exemplo, da COSAC. Portanto, há aqui um trabalho, eu diria, de articulação e depois de ligação convosco, que me parece muito, muito importante. Mais uma vez agradecer, felicitar o Sr. Presidente, porque começamos da melhor maneira, a meu ver, e é um dia de festa e de grande sorte para os assuntos europeus neste Parlamento. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado. Tenho agora três inscrições que, entretanto, aconteceram. O Sr. Deputado Rui Tavares, Sebastião Galho e o Sr. Deputado Bruno Nunes. Só estou a fazer a referência, que é para a nossa própria organização dos tempos e depois, claro, os senhores representantes das comissões se desejarem ainda falar. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, tanto da Assembleia da República como do Parlamento Europeu, de mais presentes. Já muitos saudaram esta ideia, eu de facto queria dizer que acho ótima, que acho muito útil, muito prática, que já no passado várias vezes me tinha perguntado, algumas vezes em público, porque é que isto não era feito com mais periodicidade, porque é relevante e vai ser importante para o trabalho de ambos os Parlamentos. Os deputados europeus têm, por força dos tratados, um duplo mandato de representação nacional e europeia, que é formal para nós, pelo menos para aqueles que se reveem no projeto europeu, embora num Parlamento Nacional, substancialmente também representar o mandato nacional é representar o interesse europeu também, portanto temos toda a vantagem de trabalhar em conjunto. Vou só muito rapidamente dar duas ou três sugestões práticas no mais breve tempo possível. Cumprimentar o Dr. Bruno Dias Pinheiro, valorosíssimo, como aliás ontem disse na Comissão de Assuntos Europeus, sem imaginar que hoje estaríamos próximos, porque o trabalho que ele faz é muito importante. Ele há bocado referiu com a modéstia que o caracteriza, que há países que têm 14 ou 15 representantes, parlamentos têm 14 ou 15 representantes no Parlamento Europeu, a Assembleia da República provavelmente deveria e poderia reforçar a sua equipa, e com isso digo também, há outras formas de representação nacional que fazem a diferença. As representações permanentes não acompanham só os eurodeputados dos seus países, muitas vezes oferecem os seus préstimos a outros eurodeputados de outros países, isso faz diferença. As regiões, as áreas metropolitanas, muitas vezes têm gabinetes permanentes em Bruxelas, isso faz a diferença. Segundo aspecto, o trabalho com outros eurodeputados, cidadãos portugueses, lusodescendentes ou lusófonos. O deputado Paulo Cabral já referiu isso, por exemplo, há uma deputada extra dos Açores, que é a nossa colega Catarina Vieira, no grupo dos Verdes Europeus, eleita pelos Países Baixos, e que já mencionei que poderíamos também convidar para uma audição no Parlamento Europeu, mas há sempre outros deputados que estão muito próximos, ou que cresceram, viveram em Portugal, no passado, desde Charles Tannock, conservador, à Brita Thompson, social-democrata, tiveram muita importância, por exemplo, em toda a causa de Timor-Leste, e puderam, não sendo portugueses, ter uma importância muito grande para a defesa dos nossos interesses. E, em terceiro lugar, a questão da representação por funcionários em instituições europeias. Temos falado muito dela, vamos falar certamente muitas vezes, porque é aí onde Portugal tem tido um déficit de representação que todos reconhecem e que urge suprir. Nós temos debatido a questão da formação de um Instituto Europeu para ajudar a apoiar essas candidaturas. O mesmo que temos de dizer dos institutos europeus académicos que já existem e que nos podem ajudar a fazer trabalho preparatório em relação a temas como, potencialmente, uma revisão de tratados, que vamos todos depois discordar se é necessário ou não, mas podemos discordar melhor, com mais elementos, mais factos e mais documentos preparados por peritos que nos possam ajudar a nós e também aos colegas no Parlamento Europeu, a quem desejo um excelente mandato e, da parte do LIVRE, nomeadamente na ligação ao Partido Verde Europeu, podem sempre contar connosco para qualquer contacto que seja necessário. Muito obrigado.
Obrigado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Peçanha, porque vai ter que sair para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, obviamente, a todos os presidentes, deputados e eurodeputados, relativamente àquilo que me diz respeito, que é a defesa, é de agradecer destas iniciativas. Obviamente que a defesa, nós já temos a Assembleia Parlamentar da NATO, onde existe uma sinergia bastante importante, nomeadamente na conjuntura atual que estamos a passar com uma guerra na Europa. Portanto, tudo o que seja estas interações entre eurodeputados e deputados, parece-me a mim, nomeadamente a nível da defesa, que sejam cruciais para um futuro da Europa e, sobretudo, com os desafios que a NATO neste momento enfrenta. Neste momento está a haver a Cimeira da NATO em Washington. Vamos ver o que é que vai acontecer na Europa. Estamos numa situação complicada, como todos os deputados e eurodeputados conhecem. A situação na Ucrânia não está fácil e, portanto, obviamente, que tudo o que seja para ajudar a ultrapassar este impasse e tudo o que seja para ajudar a criar condições para que a Europa cada vez mais se torne segura no seu papel e desempenho a nível da defesa, é positivo e, portanto, agradecer, obviamente, os organizadores desta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho agora, então, o deputado Sebastião Bugalho, Bruno Nunes e a deputada Ofélia Ramos, são os que estão inscritos para intervir agora. Sr. Deputado Sebastião Bugalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito breve, até porque não planeava intervir até ouvir a intervenção do Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, o Dr. Tom Faria, que aqui cumprimento, além de, obviamente, cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República por esta iniciativa, associando-me aos demais cumprimentos que já foram justamente e meritoriamente feitos a este encontro feliz. Cumprimentar todos os deputados presentes da Comissão, deputados aqui presentes na sala do Senado e todos os demais membros eleitos do Parlamento Europeu que iniciarão funções e que tomarão posse em Estrasburgo para a semana. Um bom mandato a todos. Eu realçava só duas notas que têm que ver não só com a intervenção do Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, como também com algo que o atual deputado na Assembleia da República, Rui Tavares, e ex-eurodeputado Rui Tavares, deixou claro na sua intervenção, associando-me a ambas. Em relação aos timings, e não querendo aqui decidir nada por ninguém, mas neste espírito de consenso e de defesa do interesse nacional, e obviamente com as naturais diferenças das nossas famílias políticas, entre junho e setembro há uma grande diferença. É que a partir de setembro já saberemos que portfólios, de que comissários é que iremos auscultar e é que iremos, no fundo, receber para as audições no Parlamento Europeu. Isto é, para o posicionamento português e para o interesse nacional português, obviamente que não vamos combinar as perguntas que vamos fazer aos senhores comissários, porque temos todas sensibilidades diferentes, mas procurar um consenso que melhor defenda o interesse nacional português entre a Assembleia da República e as delegações de cada família política no Parlamento Europeu nessas audições dos novos comissários dos próximos 5 anos, do próximo mandato da Comissão Europeia, talvez fosse relevante. Portanto, em relação ao timing, o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus perguntou sobre o timing, o meu instinto diz-me que talvez o timing fosse relevante, estando sintonizado com as audições daqueles que serão os candidatos ou as indicações dos comissários europeus. Em relação à intervenção do deputado Rui Tavares, eu de facto tenho que, aqui, apesar de não sermos da mesma família política, concordar. Há um déficit de representação, de representatividade portuguesa, não do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista dos funcionários europeus, do bom funcionalismo público europeu. Nós já tivemos, salvo erro, ou 3 ou 4 diretores-gerais das 38 direções-gerais da Comissão Europeia. Neste momento não temos nenhum. Portanto, obviamente, que dos eurodeputados aos parlamentares nacionais até aos membros do governo, esta devia ser uma prioridade da política externa portuguesa e que nós como portugueses temos todo o interesse em contribuir para que isso possa ser amenizado, já que não ter nenhum é certamente pior do que ter algum. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, antes de mais cumprimentá-lo, saudar a iniciativa e saudar também o Presidente da 4ª Comissão, Sr. Deputado Telmo Faria, e enquanto Presidente da Comissão de Poder Local e Coesão Territorial, basicamente acabo por representar a Comissão que maior proximidade tem com o cidadão a nível nacional. Mas também uma Comissão que, e seguindo o espírito que tem sido hoje aferido, acaba por conferir também o interesse e a defesa daquilo que Portugal representa na Europa. E deixem-me fazer um parênteses. Durante a campanha eleitoral nós ouvimos sempre, quando são as eleições europeias, dizer eles vão para a Europa. Parece que de repente Portugal saiu da Europa com a lógica do eles vão para um espaço longínquo que estamos fora desta esfera. Obviamente teremos sempre as nossas divergências políticas, partidárias, ideológicas e isso faz com que estejamos em famílias europeias diferentes. Este nunca será o fórum, acredito eu, de debate se é mais populista ou menos populista ou de criticar que pertence à família A ou à família B, porque trataremos essencialmente de assuntos de macro-política, que é aquilo que está aqui presente do interesse e da defesa nacional. Dentro da minha comissão existe, obviamente, um ponto que será essencial, saudar a presença do Dr. Bruno Dias Pinheiro, que já conhecia do mandato anterior e pelo excelente trabalho que faz, e quem não o conhece vai ter, de certeza, uma agradável surpresa, alguém que dirigiu os trabalhos ou que esteve corresponsável com os trabalhos dentro da COSAC, por influência do deputado Capola Santos, que tanto incentivou que o Dr. Bruno Dias Pinheiro estivesse nessa representação e tão bem o faz, e informarmos que, através da 13ª Comissão, lá estaremos em setembro para reunir com as comissões homólogas num ponto que é essencial e que eu acho que é suprapartidário e que é de interesse nacional, pois poderemos ter a nossa discussão a nível de Parlamento Nacional, mas lá fora que é claramente o PRR, porque é algo que é transversal a todos, podemos depois esmiuçar e no impacto a nível nacional e da forma como o utilizamos pode ser discutível, mas que a defesa nacional deve ser imperativa da forma como o faremos lá fora, e nesse sentido a Comissão, a 13ª Comissão, já com a devida autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República, estará em setembro em Bruxelas, creio que teremos obviamente a oportunidade, não obstante cada um reunir com os seus representantes, e isso eu dar, terei que o fazer, o eurodeputado António Tejano Correia e Tiago Moreira de Sá, porque obviamente teremos o nosso momento mais político-privado relativo à nossa família europeia, mas tentarmos ter uma visão superpartidária nesse momento, se possível, reunirmos com praticamente todos os nossos eurodeputados ao estarem presentes naquilo que é a nossa visita a Bruxelas, que consideramos que não será apenas uma, porque o PRR não se esgota e porque obviamente temos um sentido que tem que ser de responsabilidade em relação a esse tema, e a Comissão obviamente tem representação de todas as forças políticas e fará o seu trabalho normal até lá. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ofélia Ramos, Sra. Presidenta, e depois tem, depois temos a Deputada Marta Silva e João Paulo Graça. Estão os três que estão inscritos. Só estou, vou dando nota que é para tentarmos fazer isto dentro do cumprimento do nosso tempo. Eu, por mim, como sabem,
bem, eu vou tentar ser breve. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da República, os Presidentes de Comissão, os Srs. Deputados eleitos ao Parlamento Europeu, fazendo votos de um excelente mandato em benefício de Portugal e da Europa. Bem, eu, enquanto Presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, quero apenas dizer o seguinte: a Comissão dispõe de matérias de competência em matérias, designadamente as relacionadas com a atividade de representação de interesses, o lobbying, e também outras matérias relacionadas com a transparência. Matérias estas que estão muito ligadas, relacionadas com um pacote que foi recentemente aprovado pela Comissão Europeia, aliás, foi aprovado, salvo erro, dia 9 de dezembro passado, em 2023, que não chegou a ser objeto de pronúncia por parte da Assembleia da República, na medida em que a Assembleia estava, nessa altura, dissolvida. Neste pacote está incluído um projeto de diretiva que estabelece requisitos de transparência para a representação de interesses por Estados terceiros, por países terceiros. Como é óbvio e como é do conhecimento comum, portanto, a atividade de representação de interesses tem sido objeto de grande debate e, por isso, acredito que estará na agenda parlamentar nos próximos tempos. Na Comissão de Transparência temos, neste momento, pendentes duas iniciativas legislativas, do PAN e também da Iniciativa Liberal, relativamente à regulamentação do lobbying. E isto para dizer que é importante destacar que, apesar da Comissão de Transparência ter estas competências, atualmente o Grupo Parlamentar do PSD apresenta um projeto de resolução no sentido da constituição de uma comissão eventual para acompanhamento e monitorização da agenda anticorrupção. E, nesse sentido, caso esta comissão eventual venha a ser constituída, esvazia um bocadinho, um pouco, ou quase tudo, as competências da Comissão de Transparência nesta matéria. Isto tudo para dizer que, de facto, há muitas matérias que estamos a tratar na nossa Comissão, na Comissão de Transparência, que se interligam com os assuntos europeus, portanto não é só a Comissão de Assuntos Europeus que realmente tem competências nestas matérias. Todos nós, como Presidentes de Comissão, tratamos de matérias que estão intimamente interligadas com os assuntos europeus. E por isso realmente considero, felicito o Sr. Presidente por esta iniciativa, esperando que seja a primeira de muitas reuniões. No entanto, julgo que seria mais vantajoso que se promovesse essas estreitas relações e de proximidade entre os deputados das comissões e os deputados das comissões homólogas no Parlamento Europeu. Julgo que seria mais vantajoso, portanto, na medida em que seria facilitado todo o trabalho. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marta Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser ainda mais breve. Srs. Presidentes das Comissões, Srs. Deputados eleitos ao Parlamento Europeu, em primeiro lugar, saudar uma vez mais, eu sei que serei repetitiva, mas gostaria também de saudar o Presidente da Assembleia da República por esta iniciativa inédita, saudar igualmente a eleição dos nossos 21 eurodeputados, independentemente das nossas diferenças doutrinárias. Estarão certamente, e não tenho dúvidas, que estarão focados em defender Portugal e os portugueses, e em nome da Comissão de Saúde deixar apenas uma breve nota de que esta Comissão estará sempre disponível para vos ouvir e terá todo o interesse em criar pontes entre aquilo que é o trabalho da Assembleia da República e aquilo que são os desafios que venham a ocorrer em contexto europeu. E, finalmente, desejar uma vez mais as maiores felicidades, muito sucesso e que mais iniciativas destas possam ocorrer nesta Casa. Muito obrigada.
Bem, Sr. Deputado João Paulo Graça, e a seguir, Sr. Deputado Edito Estrela.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Representantes das Comissões, Srs. e Srs. Deputados eleitos. Quero, em meu nome, em nome da Sra. Presidente desta Comissão, Agricultura e Pescas, dar-vos os parabéns pela vossa eleição e desejar a todos um bom trabalho que a todos nos orgulhe. Deixo um pedido em nome da 7ª Comissão, esta que engloba dois setores vitais à economia portuguesa e europeia, a agricultura e pescas, que defendam os mais altos interesses da Europa, mas principalmente do nosso Portugal. Para terminar, Sr. Presidente, quero também enaltecer esta iniciativa. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Sr. Deputado Edito Estrela, e terminamos com o Sr. Ah, não. Então, ok.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sintam-se todos cumprimentados de acordo com o protocolo, para não perder mais tempo. Eu vou ser muito breve e muito pragmática. No que diz respeito à minha comissão, as competências europeias são residuais e, portanto, não me vou pronunciar sobre isso. Quando houver necessidade de nos pronunciarmos e tomarmos alguma posição, cá estaremos. Em relação àquilo que já aqui ouvi, e começando por referir a importância destes encontros, recordando que no passado houve encontros que inclusivamente envolveram também as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que é vantajoso que haja uma agenda consensualizada e bem definida para que as reuniões, não é o caso desta, porque esta era uma primeira abordagem, mas para que elas possam ser rentáveis. Em relação, também uma palavra para o Dr. Bruno Pinheiro, somos velhos conhecidos, já estivemos dos dois lados ambos, e de facto tenho de reconhecer, quer lá, quer cá, o excelente trabalho que têm realizado. Aquelas notas informativas que nos fornece são muito úteis e, portanto, às senhoras e aos senhores eurodeputados, para quem deseja as maiores felicidades para o novo mandato, dizer que podem também utilizar a experiência e a competência do Dr. Bruno Pinheiro, para além de terem o apoio da REPER, mas são... Aqui é um apoio direto da Assembleia da República, que faz uma ligação das instituições europeias com a Assembleia da República. E depois têm, obviamente, também o corpo muito especializado da REPER. Para terminar, dizer o seguinte, que é muito importante que haja também trocas, porque às vezes criam-se grandes expectativas e depois há uma certa desilusão, uma certa decepção, mas é útil que haja também contactos, bilaterais, porque entre comissões especializadas, entre deputados que estão a tratar de matérias similares lá e cá, e isso é muito importante porque é mutuamente benéfico. Nós recebemos o input que vem da Europa e os eurodeputados recebem também os nossos contributos. Portanto, para além de nos podermos encontrar, digamos assim, em plenário, é também importante esse tipo de relações intercomissões especializadas e entre deputados que tenham relatórios, que tenham, embora sejam de âmbito europeu, mas que tenham alguma importância para o nosso país. Eu dou o exemplo, quando fui relatora para as catástrofes naturais ou quando fui relatora para a revisão da diretiva sobre a licença de maternidade, tudo isso foi muito importante para mim, por exemplo, reunir-me com os colegas europeus, mas também com os colegas nacionais e com as organizações que se ocupam dessas matérias. Era apenas isto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, para a última intervenção, Sr. Deputado Manuel Atender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente, Srs. Presidentes de Comissão e os nossos deputados eleitos ao Parlamento Europeu, a quem desejo desde já um excelente mandato em prol de Portugal e da Europa. Começo por saudar a iniciativa e por reconhecer as virtualidades que ela encerra. Entendo que é fundamental que haja uma articulação permanente e uma cooperação muito estreita entre os nossos deputados ao Parlamento Europeu e os deputados da Assembleia da República. República e, nomeadamente, na área da comissão a que presido, a Comissão de Educação e Ciência, há efetivamente, no âmbito das suas competências, desde a educação à ciência, tecnologia e inovação, um grande potencial de cooperação, porque a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico, a inovação de base científica e tecnológica, o espaço, as orientações em matéria de competências digitais e uma série de matérias que se integram no âmbito desta Comissão são certamente fundamentais para a afirmação de Portugal na Europa e para a afirmação da Europa no mundo. São fundamentais também para a formação das novas gerações. E nessa medida eu espero de facto que haja uma cooperação muito estreita entre os deputados, sobretudo aqueles que trabalham naturalmente estas áreas no Parlamento Europeu, com os deputados da 8ª Comissão, para que possamos enriquecer a nossa atividade, enriquecer-nos mutuamente e não nos chegarem as diretivas apenas já aprovadas. Há pouco alguém dizia que era fundamental que a articulação acontecesse no momento prévio e não depois, quando apenas tomamos conhecimento de que houve a aprovação, porque se for em tempo útil poderá haver eventualmente contributos da parte dos diferentes parlamentos, dos diversos países, que possam enriquecer as iniciativas e certamente esta cooperação estreita em tempo útil será benéfica para todos. Muito obrigada e um bom mandato.
Muito obrigado também e estamos bem na hora para terminar. Vamos tirar uma fotografia, só agradecer a todos. Eu fico muito satisfeito por termos tido esta possibilidade de trocar impressões. Com certeza, se vier a justificar e com a periodicidade que se vier a definir, falaremos novamente. Há momentos na vida dos países, das civilizações, etc., em que as matérias adjetivas, que parecem que muitas vezes não têm tanta importância quanto isso, como, por exemplo, o falarmos todos num mundo cada vez mais agressivo, onde o espaço do diálogo parece que muitas vezes é cada vez mais difícil de encontrar, só o simples facto de falar e de ter que falar e ter a possibilidade de falar já é algo que reúne uma dimensão substantiva, que é de saber que a democracia, o instrumento maior que nós temos para levar vencida as nossas ideias, é precisamente falando e convencendo os outros por aquilo que são as nossas convicções e tentando que elas sejam as maioritárias, cada um lutando por elas da forma melhor que puder. E, portanto, as grandes expectativas que eu criei neste nosso encontro não foram tanto mais do que estas, é poder falar, estarmos, discutirmos e, com certeza, num futuro de uma forma tendencialmente mais organizada, mas esta tinha como objetivo mesmo era privilegiar o espaço de diálogo, como sendo o espaço que, num mundo que está muito complicado, é aquele que nós todos seguramente achamos que é o método em democracia nós levarmos as nossas ideias por diante. E, portanto, eu agradeço, eu sou um fã incondicional do debate, da discussão das ideias, do respeito das diferenças e, portanto, fico muito satisfeito que essa realidade também possa acontecer entre parlamentos. Havia um advogado que me dizia assim, conhecido da nossa praça, quando há, quanto aos corporativismos que às vezes existem mesmo nas instituições, quando os corporativismos se impõem a um bem superior. Isto é como o colesterol. Há o bom corporativismo e o mau. Se ele for demais, o corporativismo mata, mas também é preciso o essencial para que as instituições se articulem bem na defesa de cada um dos seus interesses. E, portanto, com isto termino e vamos tirar uma fotografia lá embaixo e agradeço. E temos um coffee break para quem... Coffee break?
Sim, depois da fotografia.
Depois da fotografia, um coffee break, um coffee de saída.
De saída.
Muito obrigado.